Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo. Vamos dar início à nossa reunião, que veremos se será a última desta sessão legislativa e da legislatura. O ponto 1, aprovação das atas 118 a 139, um conjunto muito alargado de atas que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto que sobre este ponto alguém quer usar da palavra relativamente a alguma ata, não sendo o caso e não havendo objeções, votá-las de modo agregado. Portanto, relativamente a estas atas, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 2 consiste na deliberação sobre o escrutínio de uma iniciativa europeia, 902 da Comissão de 2023, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, um relatório sobre o mecanismo de alerta 2024. Já não dá para escrutinar. Até amanhã não tem o senhor deputado do... Não, exato, mas essa reunião teria que ocorrer até amanhã, portanto... Bom, fica o Sr. Deputado Rui Afonso, então, encarregue desta espinhosa missão e todos nós compreenderemos se ela não chegar a bom porto. Portanto, se entretanto nos comunicar que...
Não é desse voto de confiança.
Sr. Deputado Rui Afonso... Não, é que, de facto, a Comissão de Assuntos, só agora faço um parênteses, com a dissolução, todas as comissões cessam funções, à exceção da 14ª Comissão para Assuntos Pendentes com o Estatuto dos Deputados e a Comissão de Assuntos Europeus, precisamente para tramitar o escrutínio de iniciativas europeias. Mas é a Comissão de Assuntos Europeus, não é a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, Sr. Deputado Duarte Alves, queria pedir a palavra.
Sr. Presidente, sobre este tema... Eu creio que nós aqui temos que decidir se queremos ou não fazer este relatório. E como a Comissão dos Assuntos Europeus já vai fazer, eu até acho que o mais correto até seria nem sequer indicar, dispensar. Não sei, o Sr. Deputado é que saberá melhor, mas acho que é escusado estar a indicar um relator para depois não entregar. Acho que é preferível assumirmos que não queremos fazer o escrutínio da iniciativa, sem qualquer... Não temos condições, pronto, nem vontade.
Sr. Deputado Duarte Alves, com grande pertinência interveio e, de facto, não vou colocar esses ónus no Sr. Deputado Rui Afonso, para não ser o Sr. Deputado Rui Afonso a dizer que não fiz. Portanto, nós reconhecemos que não há condições para proceder ao cumprimento do ponto 2. Portanto, o ponto 2 é retirado da ordem de trabalhos. O ponto número 3, portanto, está dado sem efeito o ponto 2. O ponto número 3, apreciação e votação do regulamento da Comissão. Trata-se apenas de cumprir o artigo 6º do Regimento da Assembleia da República, que dá um prazo de 45 dias para a aprovação dos regulamentos das comissões em conformidade com o novo regimento. Estão recordados que este tema veio aqui antes do orçamento, portanto, os 45 dias que estavam lá previstos foram remetidos para pós-orçamento e, claro está, não há outra oportunidade senão hoje, portanto, não nos vincularam, mas ao menos entregamos para os vindores regulamento conforme o presente regimento e não conforme o anterior. E, portanto, eu ia propor que fosse o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nada a opor ao regulamento que nos está a apresentar. Só aqui um comentário e uma pequeníssima alteração. O comentário, eu fiquei às vezes com a sensação de que estávamos a ser o que é demais não faz mal, mas que estávamos a transcrever tantas normas do próprio regimento que porventura não seria necessário, porque bastava que todas as lacunas vão para o regimento. Escutávamos estar a replicar ipsis verbis, normas e normas e normas que já estão no regimento, transformando quase aqui num copy do regimento da Assembleia da República. Mas o que é demais não faz mal, portanto, nada a opor. Em relação aqui ao artigo 3, aqui é que está uma pequeníssima, o artigo 3º, sim senhor, no ponto 1, para transcrever exatamente então o que está no regimento, na terceira linha é trabalhadores e contratados da administração pública. A ausência do I aqui é relevante.
Uhum.
Sim, ok. É o 102, certo, é o 102, o artigo 102 do regimento, a linha 2, a linha B, dirigentes, trabalhadores e contratados da administração. Ok, não é trabalhadores contratados, trabalhadores e contratados. Portanto,
era só.
Não, não, é pertinentíssima. Portanto, está feita essa alteração. Sr. Deputado Bartalves, faça ver.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de suscitar a questão da própria pertinência de estarmos a fazer esta alteração do regulamento da Comissão na presumivelmente última reunião.
Sentiu mesmo.
Parece-me um bocadinho desadequado, não me parece que faça muito sentido nós estarmos aqui a alterar o regulamento no momento em que, dentro de menos de uma semana, teremos a dissolução da Assembleia da República. Percebo que há aqui o objetivo de adequar ao novo regimento, mas, na verdade, há aqui matérias que nós até temos que perceber melhor se, de facto, decorre apenas da alteração do próprio regimento. Por exemplo, aqui relativamente ao quórum, temos algumas dúvidas de que estas alterações sejam apenas uma transposição do que está no regimento. E depois, quer dizer, estas alterações que aqui se fazem, por exemplo, de incluir aqui os DURPs, não é? A menção específica ao PAN e ao LIVRE, isso não deixa nada para o futuro, porque nós no futuro não sabemos se o PAN e o LIVRE são DURPs, são grupos parlamentares, se cá estão, se não, quer dizer, e os outros partidos todos também, não é? Portanto, a ideia de deixar um regulamento já limpo, digamos assim, não me parece que resulte muito, tendo em conta até as circunstâncias que se podem alterar após o processo eleitoral. E, portanto, parece-me que não vejo grande razão para nós estarmos a fazer uma alteração do regulamento da Comissão nesta altura. Até pode parecer um bocadinho despropositado e, portanto, eu até sugeria que não concluíssemos este processo, que deixássemos este trabalho, fica feito, de qualquer forma, fica disponível para uma futura Comissão de Orçamento e Finanças, mas parece-me um bocadinho despropositado estarmos a alterar agora o regulamento da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer que não acompanho as suas observações, embora as compreenda. A questão é a seguinte: a próxima Comissão, obviamente, irá pronunciar-se sobre o regulamento que a vincula. E, desde logo, essa observação quanto à composição, manifestamente, será uma das alterações que produzirá. A questão é que, até à aprovação de um novo regulamento por parte da próxima Comissão de Orçamento e Finanças, aplicar-se-á o vigente à data. Ora, o vigente até este momento é um regulamento que não cumpre aquilo que está determinado, que é um prazo de 45 dias para as comissões adaptarem os seus regulamentos ao novo regimento da Assembleia da República. E, portanto, isto poderia estar concluído já antes do orçamento. Estão recordados é que foi solicitado na altura que fosse adiado para momento posterior. Portanto, de facto, já poderia ter estado concluído. Aquilo que eu lhe digo é que, de facto, é a transposição do novo regimento, aliás, sobre isso não há dúvida, em caso de discrepância vale o regimento e não vale o regulamento. Portanto, aquilo que eu proponho é que os próximos que se vão debruçar sobre o seu regulamento e depurá-lo ou alterá-lo, se debrucem sobre um que já está feito em função do novo regimento e não relativamente ao que tínhamos até agora, que tem várias normas que foram, aliás, alteradas e que estão em discrepância com o regimento. E, portanto, compreendo, de facto, no último dia, a única questão é mesmo só podermos oferecer à próxima legislatura uma proposta de regulamento, que, repito, vão ter que deliberar sobre ele, mas uma proposta mais ajustada ao regimento do que a que neste momento temos em vigor. Portanto, senhores deputados, o que eu propunha era colocar à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O grupo parlamentar do PCP e do Chega. Os demais votam a favor e os vindouros têm uma proposta de regulamento mais adaptada ao regimento em vigor da Assembleia da República. O ponto número 4, aprovação do relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura. Portanto, traduz o que foi feito nesta sessão. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém pretende intervir. Não sendo o caso, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado o relatório de atividades. O ponto 5 é a discussão e votação do relatório de atividades da UTAL. Portanto, também foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Traduz o que o UTAL realizou nesta sessão. Pergunto Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado o relatório de atividades da UTAU. O ponto 6 é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a caducidade do prazo de pagamento do IMI das barragens. Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, por o colega que vai intervir nesta matéria está a chegar, e portanto eu pedia ao Sr. Presidente, se não houvesse objeção, que pudéssemos passar para o ponto 10, na expectativa que, okay, que ele chegue a
terceiro. O 6, o 7, o 8 e o 9, voltamos a seguir ao 10, tudo bem? E assim passamos para um ponto verdadeiramente importante, que é a apresentação por parte do Sr. Deputado Duarte Pacheco do relatório do projeto de lei 238 15ª legislatura do PAN, que determinou o fim da isenção de IMI para o património imobiliário público utilizado para a realização dos espetáculos tauromáquicos, alterando o código do IMI. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório refere-se ao projeto 238 do PAN, que determina o fim da isenção de IMI para o património imobiliário público utilizado para a realização de espetáculos tauromáquicos. Ora bem, o PAN, já agora, esta isenção acontece não só para praças de touros, mas para outros equipamentos de âmbito cultural. E, portanto, teatros, cinemas, outros equipamentos públicos, que podem ser privados, mas quer dizer, destinado ao público em geral, estão isentos de IMI. Aquilo que o PAN pretende é que esta atividade em concreto e os equipamentos que lhe estão adjacentes fiquem sem essa isenção. Naturalmente, está de acordo com a Constituição a iniciativa que nos é apresentada, respeito ao regimento, portanto está em condições de ser discutida e ser apreciada. Senhor Presidente, eu eximi-me a emitir a opinião para que esta reunião fosse mais rápida, porque eu tenho uma opinião muito concreta e completamente oposta à pretensão. Mas com o objetivo de facilitar a aprovação do relatório em tempo útil, eximi-me de emitir e, Senhor Presidente, se houver alguma questão, estou disponível naturalmente para poder esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Está colocada à discussão o relatório que acaba de ser apresentado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria apenas cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Pacheco pelo relatório e pela sua apresentação. Agradecer a mesma. Também agradecer a colaboração de todos aqueles que contribuíram para que ela fosse possível, nomeadamente os serviços, e sinalizar que votaremos a favor, naturalmente.
Sr. Deputado, não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que procederemos de imediato à votação do ponto 10 do relatório do projeto apresentado pelo Sr. Deputado, elaborado e apresentado pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Sobram-nos os outros assuntos e aqueles pontos que foram remetidos para o final da reunião, que é suposto ser agora o final da reunião. Sim, o 7 é CTT, exato, não tem a ver com o IMI. Sim, podemos então, peço desculpa. Passamos então, uma vez que é um tema de facto distinto dos demais, o ponto número 7, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Chega para a realização de audições com caráter de urgência relativamente à compra de ações do CTT pelo Estado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso para a sua apresentação. Mas a audição em causa refere-se com grande urgência à audição do Sr. Ministro, ex-Ministro das Finanças, Dr. João Leão, do ex-Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Nuno Santos, da ex-deputada Catarina Martins, do ex-líder do Bloco de Esquerda e ex-deputado. perdão, da ex-deputada Catarina Martins, ex-líder do Bloco de Esquerda, e do ex-deputado Jerónimo de Sousa, ex-secretário do Partido, ex-secretário-geral, não está no requerimento, mas é ex-secretário-geral do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Rui Afonso, para apresentar o requerimento, faça bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a senhores e senhores deputados. Isto é mais um negócio que eu acho que nós, o Chega, considera que tem de ser esclarecido. A compra de ações, portanto, feita pela parte pública a mando do Governo, mas, enfim, mais concretamente pelo Sr. Ministro das Finanças, na altura, o Dr. João Leão. É um negócio que não se compreende e que nós gostaríamos de perceber o porquê de ter ocorrido. Portanto, segundo dados que temos disponíveis, terá sido, no fundo, uma contrapartida dada pelo Governo da altura ao PCP e ao Bloco de Esquerda para a aprovação do Orçamento de Estado, no fundo na tentativa da reversão da privatização do CTT. É um negócio que não se compreende, foram gastos 1.730.000 euros de erário público para obter uma participação completamente insignificante na qual o Estado, no fundo, não consegue qualquer controle sobre a empresa. Tudo ficou por esclarecer. Na altura, o documento que mandatou a par pública, o documento das finanças que mandatou a par pública para a compra das ações não foi divulgado, o próprio negócio também não foi divulgado, portanto houve aqui muita opacidade na questão do negócio em si e nós gostaríamos de perceber exatamente o porquê de ter sido gastos 1.730.000 euros no negócio que não serviu absolutamente para nada. E portanto é a nossa questão. Tudo bem que estamos a falar de um valor relativamente, enfim, insignificante, mas realmente estas situações têm que ser dirimidas, porque estas situações minam, acima de tudo, a confiança nas instituições públicas, a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. E, portanto, era bom nós chamarmos cá as pessoas, no fundo, que estiveram, que foram intervenientes no processo, nomeadamente o Dr. João Leão, o Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, que era, no fundo, o Ministro da altura que tutelava, no fundo, a parte das telecomunicações, e, portanto, os CTT são as telecomunicações, a ex-deputada Catarina Martins e o ex-líder do Bloco de Esquerda, portanto, e o ex-deputado, peço desculpa, o ex-líder do Bloco de Esquerda, que era, à altura, a deputada Catarina Martins, e também o ex-secretário-geral do Partido Comunista Português, também o ex-deputado Jerónimo de Sousa. E, portanto, era importante nós percebermos claramente porque é que isto ocorreu, porque é que foi feita esta compra de ações, o que é que esteve subjacente à compra destas ações, e qual era o intuito final do Governo com esta compra de ações? Porque realmente nós não conseguimos perceber como é que o Governo pode desperdiçar 1.730.000 euros de dinheiros públicos para absolutamente nada. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Afonso. Está à discussão o requerimento apresentado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito, Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Pedi para intervir apenas para sinalizar também a nossa posição sobre este requerimento. Nós, naturalmente, não vamos acompanhar este requerimento por diferentes ordens de razões. A primeira delas, o Sr. Deputado Rui Afonso fez o favor, e aliás o próprio requerimento é claro nessa matéria, fez o favor de enunciar, é uma percentagem insignificante de uma empresa que está em causa, monetariamente o valor é considerado residual, isto são palavras do próprio Chega, não são do próprio requerimento, não são minhas, e naturalmente que nos parece que desde logo por essa razão não haverá motivo para o alarme que está a tentar ser criado acerca desta matéria. Acresce-se que este é um assunto que tem sido amplamente discutido no espaço público ao longo das últimas semanas e tanto assim é que, se não estou em erro, e creio não estar, nós teremos tanto hoje como amanhã discussões em plenário sobre estas questões e, portanto, aliás, o Chega fixou hoje a ordem do dia sobre o tema empresas públicas intervencionadas, em especial CTT, e haverá também na quinta-feira uma interpelação ao Governo sobre Estado e empresas, também não só a propósito do CDT, mas acerca das empresas públicas mais em geral, mas a propósito também e no âmbito desta discussão. E, portanto, parece-nos, além do mais, extemporâneo estar quando há debates em plenário marcados. Um deles, pelo menos, terá a presença assegurada do Governo, estarmos a aprovar em comissão requerimentos para aprovar figuras, personalidades, titulares de cargos, quando não sabemos, na verdade, o que vai surgir destes debates, sendo que, além do mais, o assunto já foi amplamente discutido no espaço público. E, portanto, nós votaremos contra este requerimento porque nos parece que não apenas temos dúvidas sobre o sentido que ele faria neste momento da discussão e, sobretudo, quando ela está a decorrer num outro plano político na própria Assembleia da República. Acho que é algo que terá que ser avaliado noutro momento se faz ou não sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro... Sr. Deputado Bartal, faz favor, e depois o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu queria começar por perguntar e por perceber melhor que requerimento é que nós, na verdade, estamos a votar. Porque nós ontem recebemos um mail com um requerimento do Chega para, a este propósito, ouvir-se o Ministro das Finanças, que tinha eliminado os outros requerentes, portanto, as outras personalidades que eram requeridas. Eu não sei se estou a votar o requerimento que o Sr. Deputado aqui acabou de referir ou o requerimento que ontem chegou à Comissão e que tinha apenas a audição do Ministro das Finanças sobre isso.
Eu esclareço, Sr. Deputado Bartal, já agora, é porque esse requerimento que foi distribuído, a mesa mandou distribuir, como distribuiu todos os requerimentos apresentados, não consta da ordem de trabalhos, porque, como bem sabe, tanto o regimento como o regulamento impõem um prazo mínimo de 24 horas para a inclusão na ordem do dia, a menos que haja anuência expressa de todos os grupos parlamentares que integram a Comissão.
Não,
sem partidos, portanto, no caso, exato, até temos mais dois partidos e não de grupos parlamentares. E, portanto, quando o envio não foi enviado a referência da obtenção prévia dessa anuência, foi distribuído, mas não consta da ordem de trabalhos. Portanto, estamos a discutir apenas o ponto 7, ou seja, o requerimento que eu sinalizei e que o Sr. Deputado Rui Afonso acaba de referir.
Então, há aqui um problema. Porque temos dois requerimentos sobre exatamente o mesmo tema, o tema é o mesmo, e com uma das entidades requeridas é a mesma, que é o Ministro. Portanto, eu quando recebi aquele mail, aquilo que percebi é que era uma substituição do anterior. O tema
não
é exatamente o mesmo.
As entidades
não são
as mesmas,
o tema é o mesmo, uma das entidades é a mesma. Portanto, aqui o Chega tem que perceber o que é que está a fazer. Entrega dois requerimentos sobre o mesmo assunto, não se entende qual é que é aqui o sentido. Depois, sobre esta matéria, de facto é revelador que o Chega não esteja preocupado em esclarecer as consequências dramáticas da privatização do CTT, os milhões de euros que foram perdidos pelo Estado português nessa operação que foi altamente lesiva do interesse público, os custos que continuam a aumentar com o serviço postal em resultado da ação dos acionistas privados, a dilapidação de património do CTT, bastante bem demonstrada com o facto da empresa estar a distribuir ao longo destes anos lucros superiores, a distribuição de dividendos ser superior ao lucro operacional da empresa, quer dizer que a empresa CTT hoje está a destruir o património que lhe foi entregue nessa privatização. E isto são milhões de euros que todos os anos são gastos e que, aparentemente, o Chega não se preocupa com isso. E, verdadeiramente, quando nós vemos estes lucros escandalosos que o CTT tem feito à custa da falta do serviço que deveriam fazer às populações e dessa privatização, verificamos que esse, sim, é o verdadeiro problema e não estarmos aqui a analisar uma operação que todos os esclarecimentos já foram dados sobre essa matéria. O esclarecimento da parte do PCP, essa informação foi dada, mas foi uma informação considerada irrelevante, porque, obviamente, a própria percentagem de aquisição de ações é irrelevante para qualquer tipo de objetivo de controle público, é isso que nós defendemos, o controle público do CTT, a reversão da privatização ruinosa que foi feita e, portanto, consideramos que não há lugar a quaisquer esclarecimentos adicionais, tendo em conta aquilo que se conhece e tendo em conta que o principal problema que temos relativamente a esta empresa é os danos de centenas de milhões de euros da privatização do CTT que continuam a pesar sobre o serviço postal que continua a não ser prestado às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Cumprimento. É um gosto tê-lo cá.
Foi
indicado nos termos do número 7 do artigo 30º do Regimento da Assembleia da República. Portanto, faça favor, estado pleno.
Acredito que sim, que seja isso. Não viu.
Pode confiar, foi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar aqui também. O que me trouxe aqui foi essencialmente a discussão do outro ponto, do projeto do requerimento, peço desculpa, do Bloco de Esquerda, mas não posso deixar de intervir também neste ponto. O número que o Chega fez a propósito desta compra de ações do CTT é um número absolutamente ridículo. A insinuação sobre a existência desta compra por uma negociação com o Bloco de Esquerda é do domínio do absurdo. Em todo caso, nós teríamos muito interesse em poder discutir aqui a questão dos CTT, nomeadamente o modo como empresários, que alguns dos quais financiam o Chega, como descapitalizaram uma empresa, destruíram uma empresa que presta um serviço público, instituíram práticas de gestão absolutamente condenáveis, e portanto nós teremos muito interesse em discutir os CTT nesta comissão como noutras. A deputada Catarina Martins certamente terá um imenso gosto em vir cá para discutir com o Chega o que aconteceu com os CTT e a natureza das ações dos empresários que estão envolvidos na privatização dos CTT, alguns dos quais, como digo, com os quais o Chega tem bastante proximidade, e portanto nós não nos oporemos a que a Catarina Martins e que as outras entidades também, no caso o ex-ministro que tinha a tutela da área, venham aqui prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, esta questão do CTT não é tanto de facto pelo valor em causa, mas merecia uma explicação que até agora não foi dada por parte do Governo. Na lógica de se entender, pode ser a coisa mais racional possível, pode ser até uma coisa perfeitamente compreensível. Tem que ser explicado. Porquê que se decidiu investir no CTT em vez de investir na tabaqueira ou de investir na barraqueiro ou noutra coisa qualquer? Quer dizer, ok, qual foi a motivação? E o simples facto de ficar em segredo durante tanto tempo só aumenta a especulação. Qual foi a motivação que levou o Governo a fazer este investimento? É pura e simplesmente isso que devia ser explicado. Depois, tudo o resto pode ser relevante ou não, consoante a explicação que for dada. E por isso a audição, nomeadamente ao Sr. Ministro das Finanças, é oportuna e deveria, porque é ele que neste momento tem essa pasta, não era ele na altura, mas de certo que terá mais informações que qualquer um de nós e que o próprio ministro, ex-ministro Leão, que já não está sequer em funções em Portugal, portanto, é ele a entidade que nos devia dar essa explicação. Sr. Presidente, se isto for possível, dentro do pouquíssimo tempo útil que temos de vida,
vai durar para longe.
Excelente. Mas eu tenho agora aqui uma dúvida. Portanto, nada a opor, nomeado sobretudo à vinda do Ministro das Finanças, as outras eu penso que seria dependente daquilo que forem os esclarecimentos dados. Mas, Sr. Presidente, há aqui essa questão. Se for possível, excelente, e ficávamos todos esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Eu desejo-lhe uma longa vida e que seguramente irá ainda assistir a muitas e muitas audições. Sr. Deputado Rui Afonso, para concluirmos e depois passarmos à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas tenho que dizer relativamente à questão do PCP, sou o deputado Duarte Alves, é que o que está aqui a ser discutido não é a privatização do CTT, que o que está a ser discutido é um negócio que foi ruinoso para o Estado, que não serviu para absolutamente nada e que deu cabo de 1.730.000 euros de dinheiros públicos. Isto é o que está a ser discutido. E outra coisa, sou o deputado José Soeiro, não foi o Chega que avançou com a privatização do CTT. Não fomos nós que avançamos com a privatização do CTT. Falei aqui com os vossos, na altura, com os vossos amigos da geringonça, porque não fomos nós que avançámos com a privatização do CTT. Percebe? Quer dizer, parece que é o Chega, os amigos do Chega, que andaram a comprar o CTT porque o Chega avançou com o processo de privatização. Não fomos nós, Sr. Deputado.
Senhores deputados, Sr. Deputado Rui Afonso, dá-lhes a palavra, concluímos, votaremos.
É que, realmente, houve aqui um amu por parte dos colegas de geringonça do PS, que entenderam que tinha que haver uma reversão da privatização do CTT. O PS, para fazer a vontade ao PCP e ao Bloco de Esquerda, pronto, indicou ou mandatou a par pública para comprar 0,24% das ações do CTT, e eles ficaram todos contentes e aprovaram o Orçamento de Estado. pronto, 2021. E, entretanto, como já não era preciso mais nada, deixaram estar. E aquilo que aconteceu foi que o PS pagou 1.730.000 euros para os deitar ao lixo, que não serviu para absolutamente nada. Ou seja, esse tipo de situações, esse tipo de negociatas, minam a confiança nas instituições públicas. Quem olhar para este negócio, isto é uma vergonha aquilo que aconteceu. É isto que está em causa. Seja 1.730.000 euros, fosse 173.000 euros, ou até 17.300 euros, é uma vergonha aquilo que aconteceu no CTT. E não pode voltar a acontecer. E quem tiver a coragem, que chegue cá, ouçam as pessoas, ouçam as entidades, pá, porque até o próprio Ministro das Infraestruturas, que tutelava a área das telecomunicações, onde estão os CTT, diz que não sabia de absolutamente nada. Eu acho isto surreal. É uma vergonha. Eu peço desculpa de estar mais exaltado, mas aquilo que aconteceu é uma vergonha. E, portanto, isto tem que ser dirimido.
Obrigado,
isto tem que ser dirimido,
deputado.
E tem que ser escrutinado. Haja coragem política para o fazer. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores deputados, nós não estamos a discutir a matéria substantiva, estamos a discutir o requerimento da audição, portanto, dei a palavra para a apresentação das razões subjacentes à audição. Os senhores deputados já se pronunciaram se deve ou não ocorrer. Não vamos perpetuar. Se eu der a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita, tenho que dar primeiro ao senhor deputado José Soeiro. Mas agradecia que se contivessem sobre a matéria em causa, que é viabilizar ou não viabilizar um requerimento, porque é isso que estamos a fazer. Estamos a discutir e a seguir votar o requerimento. Sr. Deputado José Soeiro, muito telegraficamente.
Muito obrigado. Para além de interpretações fantasiosas, foi dito uma mentira. Acabou de ser dito uma mentira. Vocês, disse o deputado Rui Afonso, vocês aprovaram, andaram lá nas negociatas e aprovaram o orçamento de 2021. O Bloco de Esquerda chumbou o orçamento de 2021. O que acabou de dizer...
Não, mas era a contrapartida.
O que acabou de dizer... Isso é fantasioso, falso, e deveria dobrar a língua antes de dizer mentiras descabeladas nesta comissão. Estou a intervir. Devia dobrar a língua antes de dizer mentiras descabeladas nesta comissão. O que acabou de dizer é uma mentira descabelada. E, portanto, francamente, menos... Eu sei que não sou desta comissão, peço desculpa, mas menos, quer dizer, uma coisa é quererem fazer um número e um requerimento, outra coisa é justificarem com mentiras. O que acabou de dizer é pura e simplesmente uma mentira e, portanto, deveria retirar aquilo que disse.
Pronto, senhores deputados, temos que nós podemos evitar, quer dizer, uma falsidade é diferente de uma mentira, pronto, é um facto objetivo, pronto. Senhor deputado.
Não votaram a favor, mas votaram. E foi uma contrapartida. Ah, é uma questão gramatical, foi lá. Ah pá, não votaram.
Não, vocês votaram
o orçamento.
É verdade, todos votaram o orçamento.
Não,
pronto.
Ficaram por votar. Mas foi na altura uma contrapartida. Agora não votaram a favor, mas pronto, mas na altura era uma contrapartida.
Senhor deputado Rui Afonso, pronto. Ficámos a saber que o Chega votou o orçamento de 2000 e... Pronto. Sr. Deputado Miguel Cabrita, para encerrarmos, para passarmos à votação do requerimento.
Presidente, mais para uma interpelação à mesa, na verdade, e sem deixar de registar que o Sr. Deputado Rui Afonso, que apesar das nossas diferenças políticas evidentes, é um deputado, penso todos reconhecemos, normalmente cordato e longe da exaltação que aqui demonstrou, e portanto também é sintomático que seja este, neste momento, o registro sobre este tema. Mas eu queria apenas fazer aqui dois pontos a título de interpelação à mesa. Um deles é que, além da factualidade mais do que questionável da aprovação ou não do Orçamento de Estado de 2021 por algumas forças políticas, também há uma factualidade, essa é completamente inquestionável também, que quem privatizou o CTT não foi nenhum partido que tenha feito parte de nenhuma geringonça, não foi nenhum governo do PS, se não estou em erro, foi em 2012 e nessa altura penso que quem estava no governo não era o PS.
Não,
e portanto tenho a certeza, temos todos a certeza, e portanto se for necessário faremos chegar alguma documentação à mesa que o documente, mas à partida penso que não será necessário. E também uma última nota também a este título, eu penso que ouvi o deputado Rui Afonso aqui corrigir também factualmente o líder do Partido Chega, porque eu ouvi ontem na televisão o deputado André Ventura falar no desperdício de milhões de euros nesta operação, mas o próprio requerimento do Chega, o deputado Rui Afonso, referiu o que foi, salvo erro, 1.700.000 euros. Mas ainda bem que isto fica também clarificado, e é bom que haja esse desmentido pelo próprio Chega ao seu líder. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Estamos em condições...
Não.
Para aí então, antes de dar a palavra ao senhor deputado Rui Afonso, dou agora ao senhor deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, também, já que estamos numa lógica de factualidades, só a explicitar que a privatização do CTT constava de um memorando de entendimento fechado ainda pelo governo do Partido Socialista. Agora, depois podemos pôr em causa se ela foi bem feita, foi mal feita, se foi bem sucedida, foi mal sucedida. Mas, factualmente, foi ainda no governo anterior que assinou o memorando onde estava a privatização do CTT.
Bom, prosseguindo na factualidade, é um facto que eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Rui Afonso,
ao senhor. Presidente, eu não vou aqui explanar nas diferentes interpretações que as pessoas, os diversos deputados fizeram sobre o que eu disse. Acho que é factual e é perceptível, quer dizer, podem tentar inventar o mais que quiserem, mas eu acho que é a realidade dos factos, não vale a pena darmos aqui com mais histórias. Agora, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: está a ser chumbado um requerimento para escrutinar uma operação que até hoje ninguém conseguiu explicar de uma forma cabal. É isso que está em cima da mesa. Se não há qualquer dúvida, se não há qualquer opacidade no negócio, então chama-se as entidades e as entidades que possam explicar aos cidadãos realmente o que é que aconteceu. Pronto, é só isso que está em cima da mesa. Quanto ao resto, eximo de qualquer tipo de... Enfim, de qualquer tipo de... Enfim, de contraditório, acho que não.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de votar o requerimento apresentado pelo parlamentar do Chega, não sendo... São várias entidades, várias personalidades, não há nenhuma desagregação, portanto podemos votar em conjunto o requerimento. Pergunto, quem vota contra? PS-PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado o requerimento apresentado pelo Chega. Passamos agora ao ponto número 6, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a caducidade do prazo de pagamento do IMI das barragens. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, eu tenho a responsabilidade, enquanto Presidente da Comissão e da Mesa, recordar apenas o calendário, que é uma coisa que é conhecida de todos, que é a circunstância de só termos uma tarde útil, que é amanhã. Ou seja, sexta-feira temos as jornadas parlamentares do Chega e, portanto, o Congresso do Chega e, portanto, o calendário aprovado pela Conferência de Líderes, não há mais dias, porque segunda-feira a Assembleia da República será dissolvida. Mas é uma questão que só se colocará na sequência de aprovações de arquivos. Só queria, como há vários requerimentos e todos são audições, só queria ficar, antes da discussão de cada um deles, esta questão abordada. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, interrupção, faça outro, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente tem toda a razão, mas daí que eu colocar à mesa a questão se pode, junto do Chega, compreender se eles dão abertura, isso que já aconteceu N vezes, aliás, a semana passada aconteceu isso, com o Congresso do Partido Socialista, tivemos trabalhos parlamentares durante a sexta-feira e o Congresso começou ao fim do dia, se dão abertura que a Comissão, em caso de ser aprovado, poder reunir na sexta-feira para fazer essas audições. Só com a autorização do próprio que tem, neste caso, um Congresso.
Isso pode influenciar o sentido 4?
Não, quer dizer, isto é uma questão que só se colocará se depois de se houver aprovações e, portanto, coloca bem o Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, é também uma interpretação à mesa no sentido também de referir que, como é sabido, todos o PCP entregou sobre esta matéria um requerimento putestativo e, portanto, nem sequer está na ordem de trabalhos, porque, segundo sei, porque já questionei o Sr. Presidente sobre esta matéria por diversas vezes, de forma insistente, sei que a Comissão já endereçou ao Ministro das Finanças o pedido para vir esta semana em que estamos, dando as várias disponibilidades e, portanto, obviamente que se esta abertura for dada por parte do Chega, independentemente dos requerimentos que estão em votação, serem aprovados ou não, há um requerimento putestativo e, nesse caso, o Sr. Ministro tem que ser informado de que também, além da quinta-feira, e já agora digo também que da nossa parte não há qualquer objeção a ser utilizada a quinta-feira da parte da manhã, se essa for a disponibilidade por parte do Sr. Ministro, tanto a quinta-feira de manhã como a quinta-feira depois do plenário, como, se o Chega assim der assentimento, também a sexta-feira, para que, seja através da aprovação destes requerimentos, seja através do requerimento putestativo que já seguiu para o Ministério dos Assuntos Parlamentares, possa haver esta audição que é tão importante para o esclarecimento público sobre esta matéria.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Como eu referi, questões de agenda só se colocam depois de viabilizados. O putestativo não é viabilizado, isso é como é referido. Portanto, se houver algum alargamento da janela temporal, obviamente, será comunicado também ao Sr. Ministro, no sentido de alargar a janela que lhe foi comunicada. Sr. Deputado José Soeiro, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico, registro também a nota sobre as condicionamento que existe em termos de agenda, mas também a possibilidade que existe, caso este e outros requerimentos venham a ser aprovados, ainda existe uma pequenina janela temporal que pode servir para concretizá-los, para realizá-los. Sobre o requerimento, terão tido a oportunidade de o ler. Esta, como deputados desta comissão, estão provavelmente mais dentro do tema até do que eu, mas a história é conhecida. Em 2019 houve um processo de venda de barragens e, na altura, foi entendimento e o Ministro do Ambiente argumentou que o Governo, argumentou em nome do Governo de que não era devido o imposto relativamente a essas barragens. O Governo, entretanto, mudou de posição e, em fevereiro de 2023, do ano passado, foi dada instrução por parte do Sr. Secretário de Estado, de um dos fiscais, foi feito através de um despacho, foi dada a instrução à autoridade tributária para cobrar o IMI sobre estas barragens. Isso teria de ser feito, a avaliação e a liquidação, até ao final do ano passado, portanto até 31 de dezembro de 2023, o que acabou por não ocorrer, tendo como efeito que prescreveu o pagamento, portanto a dívida, aquilo que era devido ao Estado por parte da EDP. E esta situação motiva o nosso requerimento. Nós achamos que é muito importante que possa haver um esclarecimento por parte da Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária sobre porque é que se deixou caducar o pagamento dos impostos devidos pelas barragens e, obviamente, também, no caso, propomos que se ouça o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a caducidade do prazo de pagamento das IMI, do IMI nas barragens do Douro, porque são milhões que são devidos ao Estado e que deixam de ser pagos pelo facto de, mesmo com o despacho do Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária não ter conseguido, ou não ter querido, ou não ter conseguido, uma das duas, as diligências, fazer as diligências necessárias para que o imposto fosse cobrado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco. Querem colocar todos em discussão? Então, talvez. Então, o Sr. Deputado José Soeiro apresentou o seu requerimento. Há um requerimento apresentado pelo PAN, que a Sra. Deputada não está presente, mas que comunicou que mantinha o interesse e, portanto, seria votado. Relativamente ao mesmo, me enviou um e-mail a solicitar, mas eu vou transferir a solicitação em disponibilidade. Solicitar que fosse votado desagregadamente por entidade, é evidente que isso é uma faculdade dos demais, portanto, depois dir-me-ão se pretendem votá-lo desagregadamente. E, finalmente, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e dou a palavra ao Sr. Faço ver, Sr. Deputado Salvo Sobral de Andrade, faço ver.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, eu vim aqui para a ponte uma vez estou em reparação para ver se não contagio ninguém e peço desculpa por ter chegado atrasado, mas foram 400 quilómetros de nevoeiro e agora vou tentar ser breve. A propósito da questão que estava a ser discutida anteriormente, diz na minha zona que até ao lavado dos cestos em Vindima e até à Assembleia estar dissolvida, não está dissolvida. E, portanto, atento à gravidade e à urgência das matérias, penso que ficaria muito mal ao PS obstaculizar as audições aqui requeridas, porque para além de ficar na percepção das pessoas, bem ou mal, uma ideia de incompetência, acresceria cobardia e medo. Ou seja, porque é que o Governo não há de vir explicar-se? Penso que seria feio. Está aqui em causa um brutal ataque aos interesses patrimoniais legítimos, legais e justos de municípios que são mais de 160 aproveitamentos hidroelétricos que estão em causa e daqui decorre um gravíssimo prejuízo para os municípios. Isso está dito e redito e comentado, mas há alguns aspectos que não têm sido ditos e que eu aqui muito rapidamente vou chamar a atenção. É que se os municípios arrecadassem esta receita anual, podiam aliviar a vida aos munícipes na taxa de saneamento, na taxa de água, etc. Ou seja, esta não arrecadação destes impostos todos os anos traduz-se em prejuízos graves para todos os munícipes. E depois tem outra coisa, é que ao criar-se aqui uma espécie de isenção, reduz-se a base dos contribuintes sujeitos ao pagamento de impostos. E isso não é neutro. Tem o efeito de ser preciso arrecadar mais imposto aos outros que pagam. Ou seja, poupam-se os mais fortes para depois sobrecarregar ainda mais os mais fracos. Portanto, está aqui em causa, em síntese, para nos maçar, os impostos resultantes da venda das seis barragens no Douro, o imposto de selo, o IRC e o IMT, está aqui em causa saber como é que os municípios vão ser compensados pelo IMI, que não foi cobrado até ao ano 2018, o que é que se passa em termos de caducidade relativamente ao ano, ao IMI 2019, e quando se fala em prescrição, não faz sentido, porque para haver prescrição tinha que haver dívidas e não houve sequer liquidação. Depois, relativamente ao 2020 e seguintes, queixam-se os municípios todos de que o valor patrimonial tributário está a ser apurado por um terço do seu valor. E, portanto, também era importante que isto fosse esclarecido. E mais, é que mesmo sendo apenas por um terço do seu valor, a verdade é que, segundo o que consta, o critério que está a ser seguido, a haver impugnações por parte de sujeitos passivos conduzirão à anulação dos impostos. E, portanto, nós estamos aqui entretidos, e bem, com o 2019, mas há o antes e o depois, e isso não pode ser ignorado, nem ficar anestesiado. Depois, queríamos também saber como é que estamos em termos de pedidos de segunda avaliação, uma vez que há notícia de alguns municípios terem pedido segundo as avaliações. E depois, saber ainda, e para terminar, como é que a AT está a colaborar nos processos penais fiscais, uma vez que se tem limitado a fazer isso e não passa disso. E finalmente, e para terminar, como é que o Governo avalia os danos reputacionais para a autoridade tributária que decorrem desta atuação absolutamente incompreensível? Ou seja, com que cara, com que legitimidade é que vai perseguir um contribuinte remediado quando deixa de cobrar milhões a este tipo de empresas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, está a pedir a palavra. Só um esclarecimento. O putativo do apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, o objeto é o mesmo. E a entidade que foi requerida é o Sr. Ministro das Finanças também. E é o requerimento do PSD também. Quer dizer que o efeito útil do requerimento é prejudicado na medida em que o putativo estamos à espera da confirmação e, portanto, as prerrogativas decorrentes que é o início da audição seriam sempre do grupo parlamentar do PCP. Portanto, Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, eu ia justamente começar não por essa parte, mas já que o Sr. Presidente tomou a iniciativa de o referir, do ponto de vista da situação dos requerimentos, o que nós temos é um requerimento putestativo do PCP para ouvir o Sr. Ministro das Finanças e, portanto, é algo que está a ser tramitado, tanto quanto julgamos saber. É esse o objeto do requerimento do PSD, que, do nosso ponto de vista, de facto, se encontrará prejudicado. E, portanto, sugerimos, aliás, que não fosse votado, porque a sua matéria está já coberta. E temos também um requerimento do PAN, que junta o pedido de audição do Sr. Ministro das Finanças, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da Sra. Diretora-Geral, que, por sua vez, estes dois últimos são o objeto deste requerimento do Bloco de Esquerda, que é apresentado como ponto número 6, pelo que, se o requerimento do Bloco de Esquerda for aprovado, também julgamos que não faz sentido votarmos o requerimento do PAN, uma vez que estará também prejudicado do ponto de vista material. Sobre a substância, é um processo que esta Comissão, aliás, a Assembleia da República e esta Comissão têm vindo a acompanhar. Vários partidos têm expresso posições, questões, dúvidas sobre estas matérias, como aliás acabámos de ouvir e que são agora reiteradas. O próprio PS, nós próprios temos ao longo dos anos tomado posição, expresso também preocupações sobre estas questões. Aliás, recordo que aprovámos uma resolução nesta Assembleia da República justamente instando o Governo a tomar medidas para que esta cobrança de impostos pudesse ocorrer, tendo depois ocorrido um despacho do Sr. Secretário de Estado dando instruções expressas à Autoridade Tributária para proceder nesse sentido e um segundo despacho confirmando e esclarecendo dúvidas que pudessem existir nesse processo. E ainda há pouco tempo, há alguns meses, ouvimos aqui na Comissão tanto a Sra. Diretora-Geral como o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. É uma matéria que temos vindo a acompanhar, que temos vindo também a ter iniciativas e que nos preocupa do ponto de vista da substância, até por toda a complexidade que, aliás, foi aqui de modo muito breve explanado. E, portanto, concordamos e parece-nos que é um assunto que devemos continuar a acompanhar. Está assegurada a audição do Sr. Ministro das Finanças, pelo menos do ponto de vista daquela que é a presença, se houver tempo útil para o fazer num requerimento putestativo, e pensamos também que será importante ter a presença da Sra. Diretora-Geral e do Sr. Secretário de Estado, que têm acompanhado mais diretamente esta questão, pelo que acompanharemos o requerimento do Bloco de Esquerda. Deixamos aqui uma nota, sabemos que o calendário não é fácil, mas se fosse possível, haveria aqui uma ordenação que faria sentido, que era ouvir primeiro a Sra. Diretora-Geral, depois o Sr. Secretário de Estado e depois o Sr. Ministro, mas, enfim, não vamos introduzir aqui mais uma variável de complexidade, mas parece-nos que seria essa a ordem que faria sentido do ponto de vista da audição destas entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, acerca destes três requerimentos a que se junta o requerimento putestativo também do PCP, dizer que esta matéria, de facto, é uma matéria que nós temos acompanhado aqui na Comissão por diversas vezes. Já houve uma audição à Sra. Diretora-Geral da AT e ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, precisamente sobre esta matéria, em que ficámos a conhecer aquela questão de haver os dois despachos, um despacho em fevereiro, depois outro despacho em agosto, para, no fundo, fazer com que a AT cumprisse um despacho que era de fevereiro, e que, de facto, este atraso no cumprimento desse despacho de fevereiro é o que leva a que, muito possivelmente naquela altura e agora já confirmado, não tenha havido a cobrança do IMI relativo ao ano 2019. Além disso, também no dia 19 de dezembro, ainda há pouco tempo, tivemos a oportunidade de questionar mais uma vez o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre esta matéria e parece-nos que agora a grande preocupação é, de facto, perceber o que é que correu mal, ou seja, porque é que a AT atrasou todo este processo e levou à não cobrança do IMI 2019, mas questionar também acerca das condições que existem ou não para garantir que o IMI de 2020 seja cobrado. Porque, na verdade, nós, a resposta que nos foi dada pelo Sr. Secretário de Estado sobre o recurso a tribunais arbitrais para dirimir conflitos fiscais e para a EDP poder eventualmente arrastar ainda mais este processo, pode levar a que não só o IMI de 2019, mas também o IMI de 2020 deixe de ser cobrado. E essa é uma preocupação que não pode deixar de ser transmitida pela Assembleia da República ao Governo. E, portanto, dizer que o requerimento que o PCP apresentou, utilizando o seu único putestativo para esta matéria, foi precisamente para procurar respostas ao mais alto nível. Nós já ouvimos o Sr. Secretário de Estado, já ouvimos a AT, sabemos as justificações que tem para nos dar. Agora, esta é uma matéria política e que deve ser respondida do ponto de vista político ao mais alto nível com uma audição do Ministro das Finanças. Naturalmente, o Ministro das Finanças virá acompanhado de quem entender e, portanto, do Secretário de Estado das Ações Fiscais, é normal que venha também essa audição acompanhar o Ministro das Finanças. Aprovaremos todos os requerimentos que vão neste sentido e reiteramos o pedido à Comissão. Eu sei que na sexta-feira passada já foi feita a comunicação ao Governo para a vinda do Ministro nesta semana. No entanto, gostaria de reiterar o pedido para que fosse feita uma insistência, ainda durante o dia de hoje, para a possibilidade de, até sexta, amanhã, ou se houver anuência, na sexta-feira, ser feita a audição do Ministro das Finanças, que naturalmente virá acompanhado do Secretário de Estado. E, portanto, parece-nos que a aprovação destes requerimentos não deve, de forma alguma, dificultar, ou que aqui, do ponto de vista de ordem, digamos assim, não deve haver qualquer tipo de dificuldade a que o pedido que já foi feito na sexta-feira seja cumprido, e até tendo em conta o caráter putestativo do requerimento, que ele possa ter algo, de alguma forma, prioridade sobre outros e que se garanta, pelo menos, que este pedido, que já foi feito na sexta-feira, portanto não é um pedido de um dia para o outro, que possa ser correspondido da parte do Governo com uma audição do Ministro das Finanças, independentemente de serem aprovados estes outros requerimentos. E, portanto, o nosso pedido é que, relativamente ao requerimento putestativo do PCP, seja feita uma insistência por parte da Comissão junto do Governo para que seja possível ainda a audição do Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Sobral Andrade, ainda, faça.
Só para informar, esqueci-me de o fazer há pouco, que o PSD apoia todos os requerimentos sobre esta matéria que estão na ordem dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então proceder à votação dos requerimentos. Primeiro, o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral da AT e do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Votamos o requerimento do PAN para a realização de audições.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas estes requerimentos não estão prejudicados, quer do PAN, quer do PSD, do ponto de vista material?
Não. Não, até porque a qualquer momento um requerente do que foi aprovado pode desistir deles e o segundo não, portanto, ou até politicamente pode-se entender que o pedido de um é pertinente e o outro não.
Sr. Presidente, e só a melhor opinião, bom dia, só frisar que, no nosso entender, o âmbito do requerimento do PST fica alargado nos termos de requerimento, na medida em que também tem, para além do IMI, a possibilidade de auscultar...
Não, eu concorrei todos à votação. Estou só a dizer é que a prerrogativa da sua aprovação, tendendo ao putestativo, não produz efeito útil nessa matéria, mas obviamente sobre o âmbito. Vamos votar o requerimento do PAN, do DURP do PAN, para audição do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Diretora da AT. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem vota contra? O PS vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. O requerimento foi rejeitado, mas... as entidades serão ouvidas no âmbito do requerimento anteriormente aprovado. E, finalmente, a discussão já se foi feita, do requerimento do PSD para audição urgente do Sr. Ministro das Finanças sobre cobrança de impostos relativos às barragens. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. O requerimento foi rejeitado. Portanto, o que vai suceder é, com insistência relativamente ao putestativo, que já foi feito, mas atenção, se não chegar à mesa por parte do Grupo Parlamentar do Chega, que tem que ser através da direção do Grupo Parlamentar, porque isto é matéria de conferência de líderes, e compreensivelmente, porque o Congresso não é em Lisboa, portanto, diferentemente do que sucedeu com o Congresso do PS, que se podia dar um salto de um lado ao outro, do norte do país, nós sabemos que não é assim. Portanto, o que eu vou insistir é relativamente ao Gabinete do Sr. Ministro, através da Ministra dos Assuntos Parlamentares, disponibilidade para o final dos trabalhos de amanhã. Pronto, temos é um problema que é o prazo mínimo das 24 horas de convocatória. Não estão os grupos parlamentares todos. Pronto. O grupo parlamentar do PS também acha que de manhã será, mas pronto. Mas a verdade é que serão os ofícios hoje a perguntar se estão disponíveis para amanhã. Portanto, amanhã de manhã, não, estes que acabamos de aprovar agora, os dois, estes dois. E, portanto, a mesa diligenciará e, portanto, parte do princípio que ninguém suscitará objeções relativamente ao incumprimento das 24 horas, na exata medida em que o calendário excepcional que se vive no momento. E, portanto, não tenho mais assuntos, senhoras e senhores deputados. Se esta não for a última reunião da COF, até à próxima reunião, se porventura o for, desejo. Não. Não. Portanto, se porventura o for, desejo às senhoras e senhores deputados as maiores venturas pessoais e políticas. As políticas menos que as pessoais, atendendo a que sou parte interessada. Mas, portanto, senhoras e senhores deputados, um bom dia. Faço continuação.